Testando, testando, alô. Acho que tá tudo certo tanto com a imagem quanto o som. Quem porventura estiver chegando aí pode confirmar melhor do que eu se tá tudo correto, né? Eu testando aqui, vejo que está. Então, quem for chegando aí, se puder e quiser avisar, melhor ainda. Uma ótima noite, pessoal. Hoje vamos fazer mais um chat sobre investimento exterior. No caso, o tema é meio que geral, não é específico sobre investimento exterior, mas acho que é um questionamento bastante recorrente na questão do como escolher os percentuais adequados para se investir, no exterior, né? A gente vai bater um papo sobre isso logo mais. Como de costume, eu sempre dou aqueles meus recados, né? E também é uma forma de eu dar tempo para que as pessoas cheguem e a gente dá início ao assunto, né? Os recados não mudam, né? Sempre falando sobre a área de investimento exterior, os conteúdos aqui já presentes, tentando mostrar para aqueles que já investem no exterior ou aqueles que estão começando nessa jornada, que já tem muita coisa aqui já respondida, muito conteúdo que te ajuda, né? Então eu sempre mostro esse conteúdo, essas ferramentas que podem te ajudar nessa sua jornada, né? Ajudar ao passo inicial, como é o caso dos FAQs, né? Os FAQs têm tudo respondido, ou basicamente tudo respondido para quem quer iniciar seus investimentos no exterior. Aqueles também que têm alguma dúvida específica, também tem bastante coisa no FAQ. Portanto, sugiro que sempre que surgir uma dúvida a respeito, né, de investimento exterior, venha aqui no FAQ, veja se não já está respondido. Caso não esteja, fique à vontade em criar um post perguntando, tá? Mas acho que tem bastante coisa aqui que já responde a maioria das dúvidas, ou pelo menos as dúvidas mais recorrentes, mais básicas, coisas do tipo, né? Para aqueles que já investem no exterior, tem a questão do ranking, né? Que, como a gente sempre diz, não é uma ferramenta de recomendação de ativos, apesar que eu tenho quase certeza que muitos utilizam dessa forma, mas não, o ranking não tem esse propósito. O ranking é para apresentar empresas, né? Como todos sabem, existe um caminhão de empresas, né? Milhares de opções interessantes no mercado do exterior, em especial do mercado americano. E as pessoas não conhecem todas essas empresas porque muitas delas nem fazem parte da nossa vida ou fazem e a gente não se dá conta, né? Então, aqui, a ideia do ranking é justamente isso: apresentar, através dos votos dos usuários, essas empresas interessantes para quem for ver o ranking, né? E a ideia é que a pessoa veja essas empresas, passe a ter um certo interesse, vai estudar mais profundamente, né? Aprofundamente e consequentemente, com melhor embasamento, tome sua decisão, né? Então, não é só olhar a empresa que está em primeiro ranking que ela necessariamente ela deve ser adquirida para seu portfólio, para sua carteira. Não. Está no primeiro do ranking porque as pessoas votaram, deram notas melhores para ela, mas para você pode ser que você tenha uma análise diferente e é essa sua análise. Obviamente que importa, só importa o que você acha dessa empresa. Então o ranking tem essa intenção. Mas não só existe o ranking, né? Aqui na parte de galeria tem vários outros vídeos antigos, sobre os mais diversos assuntos, para também ajudar a ter um maior embasamento sobre os mais diversos assuntos associados ao investimento exterior. Tem vários vídeos de empresas específicas também para ajudar. Tem o projeto do Investidor Global, né, que está meio desatualizado, mas já estou criando um novo vídeo, que aqui eu crio vídeos mais bem editados, falando sobre segmentos e empresas no exterior. Então, esses vídeos eu estou sempre colocando na Baixa, mas tem um canal próprio no YouTube, para quem quiser seguir também. E na galeria você não só tem um vídeo, né, você também tem imagens. Destaque para os Quick Facts, né, que eu parei de fazer, mas existem muitos, né, que são úteis até hoje. Nesses Quick Facts, basicamente, eu descrevo, compartilho informações sobre as empresas. Informações básicas, obviamente, Até porque uma imagem só que são informações com o intuito de apresentar também diferentes empresas para vocês. Então, a ideia é que vocês vejam essas imagens e passem a conhecer empresas que nunca tinham ouvido falar, para então ir estudar aí mais a fundo e adquirir mais conhecimento sobre ela e, porventura, se achasse interessante, comprar ela para sua carteira. Como eu costumo falar, hoje eu acho que quem investe, todo mundo investe no exterior, só não investe quem não quer, porque é muito simples, muito fácil, tem toda a informação aqui compartilhada com vocês. Porém, eu vejo que muita gente investe com um conhecimento bem limitado, né? Conheço pouquíssimas empresas, invisto no exterior, vou comprar ações dessas poucas empresas que eu conheço. E eu particularmente acho que isso é bem ruim, né? Claro que as empresas conhecidas, mais conhecidas, não necessariamente elas são ruins. Pelo contrário, podem ser boas empresas. Mas existem um montão de outras empresas tão interessantes quanto, né? Então, esse conhecimento, para mim, acho que ele é essencial que as pessoas tenham para investir no exterior, né? Até para falar que não quer outras empresas, você precisa conhecer as outras, né? Para você saber de fato o que é bom, você tem que ter uma noção do que tem à disposição. E acho que é aí que muitos pecam, né? Muitos não têm esse conhecimento, tá? Mas enfim, acredito que essas ferramentas, esses conteúdos ajudam nesse quesito. Então, quem achar interessante, só vir aqui na área de investimento exterior e consumir, procurar, utilizar essas ferramentas e conteúdos para aumentar o conhecimento. Mas, como vocês podem ver o título, hoje o assunto vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre percentuais, né? Eu vejo que esse assunto ele sempre é questionado, ele sempre é debatido, ele é sempre trazido como algo super importante. E minha ideia é mostrar um ponto de vista que eu tenho que de fato evidencia, no meu ponto de vista, que a questão dos percentuais é algo muito pouco importante, né? E é isso que a gente vai falar sobre isso, debater. Então, mas aquilo, se você tiver alguma coisa a adicionar, questionar, corrigir, também sinta-se à vontade para fazê-lo, tá? Mas é uma dúvida sempre recorrente, né? Como eu falei, isso não é um assunto específico ou associado unicamente com o investimento exterior. Isso é um assunto associado a investimentos de forma geral. Todo mundo começa investindo e se questionando quanto colocar em cada ativo, quanto colocar em cada tipo de ativo, né? Quanto colocar no exterior, quanto colocar no Brasil, quanto colocar em renda fixa, renda variável. E eu vejo que muitas pessoas meio que não saem disso ou continuam com essa preocupação de forma constante, né? Até mesmo aqueles que utilizam o Buster System, né? Fica com aquela preocupação constante, mas está distorcido, não alcancei o percentual, né? E eu tenho, acho que uma péssima notícia para aqueles que se preocupam com isso, é que muito provavelmente você nunca vai alcançar esses percentuais, ou com o passar do tempo eles vão ficar distorcidos e você não vai conseguir chegar nesses percentuais. E aqui eu criei um pequeno exemplo. Lembrando, aqueles que estão assistindo isso ou ouvindo isso, eu não estou fazendo um estudo super aprofundado ou estou tentando ganhar um prêmio Nobel com esse tipo de análise. É uma análise rápida, empírica, né, que acontece com a gente. Então, não se atenham aos números, valores e sim à ideia principal. Mas o que eu quero mostrar aqui especificamente, né? Eu vou dar um zoom maior que acho que está pequeno para vocês. No caso, como a gente fala em investimento exterior, eu vou me ater a uma carteira, a parte da carteira unicamente das stocks, né, digamos assim. Mas, como eu falei, isso pouco importa, né? O pensamento ele vale para a carteira de forma geral, para outro tipo de ativo e coisa do tipo. Mas o que acabou acontecendo? Vamos pegar um exemplo hipotético de uma carteira de 10 estoques, né? O que eu acho muito pouco, como eu falei no início, né? Acho que consegue ter uma, a gente consegue montar uma carteira com boas empresas, com muito mais do que 10 ativos, mas esse acaba sendo um percentual comum, então coloco isso. O que vai acontecer no começo, né? No começo dessa jornada? Vamos supor uma pessoa que nunca investiu, né? E comece a investir, né? Como eu falo aqui, no começo os aportes eles vão representar muito mais que o percentual, né? Porque você está começando do zero. Então, qualquer dinheiro que você colocar na primeira vez, ele vai distorcer para aquele ativo, né? Então, mais uma vez, nesse exemplo de 10 estoques, no momento que você comprar a primeira estoque, no caso, ela vai representar 100% do que você tem. Uma coisa óbvia, e que obviamente também acontece com todos. Então, o primeiro ativo que você comprar vai representar tudo. Outra coisa interessante nesse começo é que as variações do mercado fazem pouca diferença. Então, você tem 10 mil reais, 20 mil reais, se o mercado sobe 1%, 2%, fazem quase nada de diferença no seu portfólio. Então, o que vai de fato mexer com seus percentuais serão os aportes. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa começou do zero, ela não tem nada de patrimônio, né? E vamos colocar que ela tem um aporte, né, de R$2.000 mensal, né? Tudo bem, você tem um aporte maior, outra pessoa tem um aporte menor, mas uma vez, esses números fazem muito pouca diferença. O que a situação ela é indiferente dos valores. Como eu falei, o primeiro aporte ele vai fazer com que o ativo represente 100%, o segundo aporte vai fazer com que cada ativo represente 50%, o quarto aporte, né, quando você tiver quatro ativos, vai fazer com que cada ativo represente 25%. E o décimo aporte vai fazer com que cada ativo represente 10%. Então, no momento que você tem 10 aportes, você tem R$2.000 em cada ativo, né? E com isso, você tem um patrimônio de R$20.000. Veja que isso é o começo. Está bem no inicinho. E como eu falei, a variação do mercado vai fazer muito pouca diferença. Você vai ter muito poucos ativos e tudo mais. E aqui eu coloquei que tudo vai ficar igualzinho. No início, você pode até conseguir que fique certinho. Especialmente se você tiver poucos ativos. Se a gente coloca muitos ativos, que é o que eu sugiro, uma carteira muito mais diversificada, o que vai acontecer? Você vai ter muito mais aportes com o que vai fazer com que você tenha um patrimônio muito maior, né? Para completar cada ativo, para você completar todos os ativos, você vai montar um patrimônio muito maior. Aqui, como só são 10, você vai precisar de 10 aportes. Mas, enfim, você montou um patrimônio de 20 mil reais. Veja que aqui já está começando a andar um pouquinho, né? Porque se o mercado tem uma oscilação de 10%, já vai ser o valor do seu aporte, certo? Mas ainda assim, o que vai ditar no início vai ser seu aporte, tá? Portanto, no 11º ativo, se você colocar, você vai colocar em outra empresa, você provavelmente vai repetir, né, a empresa. Então você vai ter uma empresa com R$4.000 e todas as outras com R$2.000, né? Isso também vai distorcer totalmente o seu patrimônio. E com o passar do tempo vai ser assim, você coloca o aporte em um ativo, distorce totalmente. Você vai colocar o aporte em outro ativo, distorce totalmente. Por quê? Porque, como eu falei, cada aporte vai representar bastante do seu patrimônio, né? Aqui a gente está falando de uma pessoa que tem 20 mil reais, R$2.000 vai representar bastante, né, desse patrimônio. A gente está falando de cada aporte representar 10%. Só que com o passar do tempo, esse aporte ele vai representar cada vez menos, né? E aí vai mudar a situação. As variações do mercado já vão passar a fazer muito mais diferença. E os aportes eles não vão conseguir ajustar essas diferenças. Especialmente se porventura você escolhe, compra um ativo que estourou, que foi muito bem, coisa do tipo, uma Nvidia da vida. Então, com o passar do tempo, vamos supor que você já tem um patrimônio de R$500.000, e nesse passar do tempo você também conseguiu, porventura, aumentar o seu aporte, mas R$1.000, você aumentou em 50% o seu aporte, mas ainda assim são apenas, entre aspas, R$3.000. Você já vai perder a mão né, desse controle desses percentuais. Né? Porque você tem um patrimônio de 500 mil reais. Considerando um exemplo inicial que a gente está utilizando de 10 ativos, cada ativo vai representar 50 mil reais. Se você fez tudo certinho, e aqui a gente está meio que desconsiderando essas diferenças que teve até então. Né? Se você tem 10% de variação em um ativo, o que não é algo absurdo de forma alguma, né? Uma empresa subir 10%, às vezes sobe em um mês, uma semana, coisa do tipo. Ou mesmo cair 10%, cair 20%, 30%, enfim. A gente já está falando de variações de 5 mil reais. E o que vai acontecer? Foi o que eu falei. Esses seus 3 mil reais de aporte, eles não vão fazer diferença. Né? Então, por exemplo, a pessoa que comprou Nvidia e tem um patrimônio nesse valor, até maior, ela viu com certeza no Basta System, né, ele vai te ajudar a ver essa discrepância, ela viu com certeza o percentual de estoques aumentar de forma considerável. Ela viu com certeza a Nvidia distorcer bastante das outros ativos. E mesmo que ele queira, ele não vai conseguir ajustar isso com dinheiro. Né? Porque, mais uma vez, os aportes vão representar muito pouco do que aquela ação se tornou. E também vai representar muito pouco dessas diferenças, né? Porque a gente já está falando de diferença de 20, 30 mil reais, enquanto a pessoa só tem 3 mil reais. Isso acaba ocasionando algumas atitudes erradas, né? Pelo menos no meu ponto de vista. O mais famoso, e o que a gente sempre bate na tecla para não fazer, obviamente, é o de ajustar, forçar esse ajuste. O que muitas pessoas, principalmente aquelas que não fazem parte da comunidade da Basta.com, costumam fazer para fazer esse tipo de ajuste, é o quê? Eu vendo o que tem mais para botar o que eu tenho menos. Né? Então, a pessoa que comprou Nvidia, ela estourou, com certeza tem um percentual muito maior do que ela queria, que ela estipulou para a Nvidia, teria que vender esse valor a mais do percentual determinado para colocar em outras empresas para ficar tudo igual. Mas veja que não faz nenhum sentido. É um preciosismo muito grande. Por que essa pessoa está fazendo esse ajuste? Unicamente por causa desses números, desses percentuais. Porque, em se tratando de enriquecimento, se tratando de dinheiro, não tem nenhum problema essa discrepância. Nenhum problema. Qual é o problema de você ter a Nvidia muito maior do que os outros ativos? Ah, mas para mim, pô, a Nvidia hoje representa 10% de todo o meu patrimônio porque subiu muito. Qual é o risco associado a isso? É que você tem uma diversificação menor, né? Você está muito concentrado em um ativo. Mas 10%, 20%, ainda assim, não vejo grandes problemas e tudo mais. E outro, de começo, você não vai conseguir ajustar isso com dinheiro, a não ser que você venda, o que a gente não aconselha. Né? Porém, com o passar do tempo, com vários aportes, isso vai se ajustando. E não só isso. Com o passar do tempo, essas ações podem subir mais e aumentar ainda essa discrepância, ou mesmo cair. Ou outros ativos podem subir tanto quanto a Nvidia e ajustar. Tá? O que eu estou tentando mostrar com isso, né? Que com o passar do tempo, você vai ficar muito mais à mercê do mercado e esses percentuais vão ser muito pouco controláveis. Tá? E eu sei que talvez isso traga algum tipo de insegurança para as pessoas, ainda mais para o pessoal que gosta de planilha, pessoal, acho que talvez de exatos, que gosta de ver aqueles números redondinhos, quebradinhos, corretos, aquelas pessoas que querem ver aqueles percentuais que eles estipularem sendo batidos, né? É o que eu costumo falar, muita gente acaba tratando investimento como se fosse algo de figurinha, né? No momento que eu adquirir todas as empresas que eu pretendo ter, eu vou estar satisfeito. No momento que eu tiver o percentual que eu pretendo ter e tudo mais. Só que a vida real não é essa. A vida real é que você... Primeiro, sobre as empresas. Você sempre pode estar adicionando novas empresas, porque empresas surgem, você toma conhecimento de novas empresas e não tem nenhum problema quanto a isso. Né? E a questão do percentual é o que eu estou falando. No começo você tem um certo controle, mas aí você está meio que montando essa sua carteira, então seus aportes começam a fazer a diferença. Só que depois você fica muito à mercê do mercado. É o que eu falo, né? Quando você tem um patrimônio de 10 mil reais, de 20 mil reais, que foi esse exemplo aqui, né? Após o décimo aporte, quando o mercado sobe 10%, sei lá, até 20%, ou cai também, né? A gente não pode falar só de subir, mas de cair também. A pessoa que tem 20 mil reais, ela vai perder 2 mil reais, ela vai perder 4 mil reais. Então, eu tinha 20 mil reais, eu vou ter 16, né? Considerando o valor que meus ativos valem. Quando você tiver 1 milhão de reais e o mercado cair 10% ou 20%, a gente está falando de perdas, ou ganhos, no caso, de 100 mil reais, 200 mil reais. E quando a gente está falando de valores maiores, que é o que todo mundo pretende ter, e espero que todos vocês também tenham, né? Se você tiver 10 milhões de reais e o mercado cai 10%, você está perdendo 1 milhão de reais. Se o mercado cair 20%, a gente está falando de 2 milhões de reais. Veja, eu não estou falando de quedas gigantescas, que também pode acontecer. Pode ser que caia 40%, 50%, nada impede disso, né? Mas quedas de 1%, 2% são coisas diárias, né? Ou, no caso de 1%, são coisas diárias, de 10% é coisa mensal, 20% são coisas facilmente, que acontece facilmente. No mês, né? Dentro de um mês só. Então, o tempo, essa parte de tempo, eu acho que é uma das partes que eu talvez mais gosto quando se fala na questão de investimento, né? Eu não sei por quê, talvez seja porque eu tenho esse background de geólogo, né? E na geologia, para quem não sabe, a gente estuda tudo com uma escala de tempo muito maior, né? Então, a gente sempre está fazendo análise de milhões, bilhões de anos, ou coisas do tipo, né? E quando você normalmente trabalha com essa escala de tempo, você vê que cada situação em si ela não representa muito. O que representa bastante é o acúmulo dessas ações, né? Então, por exemplo, pegando um exemplo da geologia, muitas formações geológicas, na verdade a maioria delas, elas não são formadas por causa de uma ação só, e sim pelo acúmulo de várias ações, né? E investimento não é diferente, né? Então, essa questão de controle é uma coisa que as pessoas, pelo menos no meu ponto de vista, deveriam perder um pouco essa preocupação quanto a isso. Claro que a gente está falando de renda variável, né? Então, mais uma vez, no início você vai conseguir fazer isso razoavelmente, né? Ainda assim vai ser um pouco complicado porque, como eu falei, os aportes vão representar muito mais do que o que você pretende ter, né? Só que, com o passar do tempo, você vai perder a mão totalmente disso. Então, saiba disso. Tenha noção disso. E se prepare de certa forma para isso, ou tome conhecimento, porque com certeza já tem gente com esse valor de patrimônio, e são pessoas que, se não têm esse conhecimento, ou se não já perceberam isso, ou aceitaram isso, vão ficar muito preocupadas, né? Inclusive, as pessoas acham que acabam confundindo o papel do buyer assistant, né? Eles acham, essas pessoas no caso, acham que o papel do Buster System é te ajudar a que você acerte esses percentuais. O Buster System meio que, o pessoal entende, acha, né, que o Buster System ele vai ter esse papel de fazer com que você alcance esses objetivos, né, estipulados. Então, se eu coloco 10% aqui, 20% ali, eu boto 10% em ações, sei lá, 15 em stocks e 25% em renda fixa, por aí vai. Pessoal, no meu ponto de vista, tem a impressão errada que o Buster System vai te ajudar a chegar nesses percentuais. E, na verdade, como eu falei, difícil não, porque, primeiro, o Buster System não bota dinheiro, né, e muito menos controla o mercado. Esses percentuais do Buster System e o Buster System, na verdade, eles vão te ajudar a ir na direção desses percentuais. Né? Quando você coloca aqui que você quer ter 10% no, de ações, você está falando, meu objetivo, eu quero ir para esse caminho, eu quero ter 10% em ações, algo próximo a isso. Mas você não pode ficar nessa de eu quero ter os 10%, eu quero manter esses 10%, porque muito provavelmente você vai ter 12 às vezes, 8 às vezes, 15, 20, dependendo, né? Se as ações subirem muito, você vai ter isso. A mesma coisa com os outros tipos de ativo. Você quer ter, sei lá, quanto em renda fixa? Devido à situação atual ou coisa do tipo, esse percentual também vai ser distorcido. Então, os percentuais, na verdade, eles servem como uma orientação para onde você quer ir, né? Então, quando você fala que quer ter 10% de ações, tanto em renda fixa, tanto em estoques, você está meio que montando sua estratégia de para qual caminho você quer. Você não quer ficar tão concentrado em tal ativo, você vai ter um pouco mais daquele e tudo mais. Porém, com o passar do tempo, esses números vão perder o sentido. É, acho que talvez seja a principal mensagem que eu quero com esse chat, né? Esses números, os números em si, eles vão perder cada vez o sentido. Porque as variações vão ser constantes, diárias, né? O mercado funciona todo santo dia, né? E todo santo dia tem uma variação, seja para cima ou para baixo, coisa do tipo. E esses números, eles vão perder o sentido. E também vai perder o sentido por causa dos valores. Uma coisa é R$ 2.000, é uma variação de R$ 2.000 para quem tem R$ 20.000. Outra coisa é uma variação de R$ 100.000 para quem tem R$ 1.000.000, entendeu? Então, pô, mas eu vou ficar com os percentuais distorcidos. Tá, e qual é o problema? Qual é a preocupação quanto a isso? Você não enriqueceu? Você não tem mais dinheiro do que você tinha? Tem. Você não colocou vários aportes? Você não está investindo em ativos de valor? Tá. E qual é o problema de você ter 15%, sendo que suas intenções são 10%? Você vai tentar chegar naquele percentual, mas mais uma vez, o tempo é ele que vai mandar. O tempo e o mercado que vai mandar. Se porventura as ações subiram muito, paciência, você vai ficar rico, porém você vai ficar mais rico no caso, porém o percentual vai ficar distorcido. Agora mesmo, quem tem bastante quem tem um certo valor, né, nas stocks, com certeza está com os valores, seus percentuais pretendidos para esse tipo de ativo distorcido. Distorcido porque o dólar subiu bastante nesse período de tempo. E muito provavelmente quem investiu em ótimas empresas pegou uma ou outra empresa que subiu bastante, ou várias, né? Porque o mercado americano subiu bastante e tem várias empresas interessantes que também tiveram uma explosão, né, nas suas cotações. Então, com certeza está com valor distorcido. Isso deveria ser uma preocupação? A pessoa está mais rica, ela ganhou dinheiro. Então, não faz sentido. Então, quando você for pensar nesses detalhes, pense sempre ao invés de algo momentâneo, algo de poucos meses, pense que isso é uma jornada. Quando a gente fala investimento, a gente não está falando de 1 ano, 2 anos, a gente está falando de 30 anos. Por isso que várias coisas que as pessoas fora da comunidade dão importância, a gente não dá. Por que cotação não é importante? Significa que eu não quero que a cotação suba? Significa que quando a cotação sobe, eu não estou ganhando? Significa que eu não gostaria de comprar cada vez mais barato e vender cada vez mais caro? Não, tudo isso é verdade. A cotação importa, a cotação vai influenciar no meu patrimônio, tudo isso importa. Quando a gente fala que não é para dar importância a isso, ou não é para se preocupar quanto a isso, é porque a gente não está pensando em hoje, a gente está pensando daqui a 30 anos. E você sabe o que vai acontecer daqui até 30 anos? Não sabe, então por isso que não é importante. Mesma coisa com questões políticas, com momentos econômicos. Por que diabos você vai se preocupar com o valor do dólar hoje? Por que diabos você vai se preocupar com o governo hoje? Se você vai ter pelo menos mais uns 10, claro que depende da idade da pessoa que está me ouvindo, mas pelo menos, sei lá, uns 10 presidentes, ou pelo menos mandatos, né, de presidentes, você vai ter várias cotações do dólar daqui até 30 anos. Por aí vai. Então, quando eu falo essa questão de geologia, é isso. Talvez eu tenha uma certa facilidade de entender isso, é porque Geologia, a gente sempre pensa nessa escala de tempo maior. E investimento, quando a gente está falando de buy and hold, tem que ser também nessa mesma linha, né? A gente não está falando de hoje, a gente está falando daqui a 30 anos. Por que eu vou me preocupar com o dólar de hoje se a gente só vai ver o resultado disso no meu... se eu só vou utilizar, né, desse dinheiro daqui a 30 anos. Então, eu vou pegar dólar dos mais diferentes preços, porque eu vou fazer isso durante vários anos. Então, se preocupar quanto a isso é meio que uma loucura. E com a questão do percentual também é uma loucura. Então, pessoal que fala, pô, qual percentual que eu ponho, qual é o percentual que eu coloco para cada ativo, ou seja, quanto eu coloco no Brasil, quanto seria. Ao invés de você querer um número correto, pense mais o que você quer, qual é a sua linha. Pô, eu pretendo ter um pouco no exterior, eu quero ter uma distribuição igual dos ativos. Tá, você distribui tudo igual dos ativos, sei lá, tenho 20 empresas, cada uma tem 5%. Ok. Ah, não, eu gosto mais daquela outra empresa, eu quero botar um percentual maior. Tem problema? Claro que não. Até porque não vai fazer diferença nenhuma depois. Essa é outra coisa interessante. A pessoa fica lá passando o dia inteiro estipulando quanto vai querer em cada ativo. Aí fala, não, esse ativo eu vou botar 7, aquele vai botar 6, aqui eu vou botar 4, tudo mais. O cara passa o dia inteiro fazendo essa análise minuciosa para decidir exatamente qual é o percentual que ele quer em cada ativo, cada tipo de ativo. Aí no começo, como eu falei, vai acontecer esse exemplo aqui inicial. A pessoa vai botar o percentual, ou vai botar o aporte vai representar muito mais do que o que ele pretende ter, e ele vai começar a chegar naqueles percentuais que ele quer. Aí ele vai colocando o dinheirinho dele e tudo mais. Só que esse dinheiro vai se acumulando e as variações do mercado vai cada vez representando mais no patrimônio dele. Aí, no momento que ele está chegando naqueles percentuais que ele queria, uma empresa dele sobe muito, ou uma empresa dele sobe ou cai bastante, ou as duas coisas acontecem, uma sobe muito, outra cai bastante, o dólar sobe, a bolsa brasileira cai, a bolsa americana sobe. O que isso tudo vai ocasionar nos percentuais que ele estipulou? Vai ficar tudo distorcido novamente. Só que aí, o que antes ele conseguia ajustar com os aportes, agora ele não vai conseguir mais, porque, como eu falei, as variações vão ser muito mais, muito maiores do que os aportes. Só que isso, mais uma vez, não é problema nenhum. É algo natural de se acontecer e algo que você, como investidor, tem que começar a aceitar. Acredito que muita gente consegue chegar nessa conclusão, sem, obviamente, esse meu chat. Com o passar do tempo o pessoal vê, né? Aquele negócio, nos primeiros dias de investimento, primeiro ano, você entra na sua corretora, você vê que subiu 100 reais, desceu 100 reais, caiu, sei lá, 1.000 reais, você fica preocupado, subiu 1.000 reais, tudo mais. Com o passar do tempo, todas as pessoas, isso não é exclusivo de uma parcela da população, todas as pessoas, com o passar do tempo, vai juntando cada vez mais dinheiro. Aí a pessoa vai entrar na corretora, vai ver que caiu 2 mil reais, 3 mil reais, às vezes até mais também, subir a mesma coisa. E ela passa a não mais se preocupar, ou pelo menos deveria passar a não se preocupar, porque vai ser uma coisa recorrente e cada vez pior, porque com quanto mais dinheiro você tiver, maiores vão ser as variações. Então, você já estava investindo bastante tempo, você já tem, sei lá, seus milhões investidos, quem sabe, né? Tem uma grande queda, seja em um ativo todo, em um tipo de ativo como todo, ou então em uma empresa específica, aquele seu percentual ele vai lá para baixo. E você não vai ter mais como ajustar. Como eu falei, seus aportes não vão representar mais nada. É que nem aquele gráfico de juros, né, que o pessoal mostra. No começo, os seus aportes eles vão fazer uma certa diferença, depois os juros eles vão representar muito mais do que os aportes, né? Então, quando é que às vezes tem muito desse conflito, né, do pessoal já tem um certo tempo e me incluo nisso e coloco o Basta também. O pessoal às vezes vê o Basta respondendo, pô, tanto faz, isso faz pouca diferença. E para muitos iniciantes essa frase talvez não faça sentido. Pô, como assim não faz diferença? Como assim os percentuais não fazem diferença? Como assim tanto faz você colocar 6% em uma empresa, 5% em outra? Ou botar 5,5% nas duas? Enfim, porque essa diferenciação não faz tanta diferença? Porque isso, com o passar do tempo, isso vai fugir totalmente do seu controle, né? E aí você vai meio que deixar esse controle para o mercado, né? Então, se você para e ver o que é que você faz, no início você escolhe várias empresas interessantes, pelo menos é o que a gente tenta fazer e ensinar, escolher várias empresas interessantes. Para que, com o passar do tempo, o mercado, a gente bota aqui como se fosse algo incontrolável, como de fato é, ele que meio que vai ditar o que vai acontecer com o seu dinheiro e com sua carteira. Como eu falei, no início você estipula, quero 10 nisso, 10 naquilo, tudo mais, quero 5% nessa empresa, tudo mais. Se o mercado quiser, aquela empresa, como aconteceu, por exemplo, com a Nvidia, ela vai passar a valer 30% do seu patrimônio. Porque subiu bastante. E você não tem o que fazer contra isso. E como eu falei, os seus aportes não vão acompanhar isso. Isso deveria ser uma preocupação? Não. Você enriqueceu, querendo ou não. Vale a pena vender esse tipo de... vender o que você tem a mais para ajustar? Também acho que não. Eu acho que é um erro. A gente acha que é um erro. Claro que cada um faz o que quiser com o dinheiro, mas a gente acha um erro. Até porque... aí você vai. Vamos supor. A pessoa tem muito de... tinha Nvidia, subiu bastante, ela vai ajustar. Aí ela pega, vende da Nvidia e coloca outra empresa. Essa outra empresa ou sobe muito ou cai muito. Você vai ter que fazer esse ajuste. Inclusive, isso é um dos motivos que nós criticamos os ETFs, né? ETF, por exemplo, do S&P 500, né? As variações acontecem diariamente, o quanto cada empresa representa nesse índice. Então, o ETF tem que ficar diariamente fazendo esses ajustes. Então, meio que não faz muito sentido. Então, não precisa ajustar. Com o passar do tempo, você vai ajustando o que der, porque às vezes não vai dar para ajustar, e só aceitar. Como eu falei, não vejo nenhum problema em ficar mais rico. Inclusive, isso é uma dúvida também com muita gente que recebe as ações, né? O pessoal trabalha para essas empresas de tecnologia, recebe as ações e fica super preocupado que está muito distorcido. Claro que você vai ter um risco maior porque você vai estar muito mais concentrado em uma empresa. Mas, obviamente, se não for algo absurdo, não tem nenhum problema. E, mais uma vez, você não tem como fazer a mesma análise para valores patrimoniais diferentes, né? Uma análise para quem tem 20 mil reais de patrimônio é totalmente diferente de uma análise que tem alguns milhões de reais de patrimônio. Pô, olha, eu trabalho em empresa de tecnologia, eu já tenho 10 milhões de reais, um exemplo hipotético, tá, pessoal? Já tenho 10 milhões de reais e eu tenho 50% em empresa. Pô, se você perder, se essa empresa falir, você vai perder não só 50% do seu patrimônio, mas a gente está falando de 5 milhões de reais. Um valor considerável, um valor bem alto. Aí vem o outro que, pô, eu tenho um patrimônio de 20 mil reais e por causa de uma variação do mercado, eu tenho, sei lá, um percentual muito grande e tal ativo. Cara, tudo faz, né? Não vai fazer muita diferença na sua vida esse valor, né? Até porque, com o passar do tempo, esse valor vai se representar cada vez mais. Outro exemplo também de como os percentuais não fazem grande diferença é com a questão de reserva de valor. Eu vejo o pessoal falando, pô, quanto é que eu coloco reserva de valor? Eu coloco 1%, 2%, 3%. Tem gente que coloca muito, né, na minha opinião, 10%, 30%. Só que é isso. Qual é o intuito da reserva de valor? A reserva de valor é um valor para você se proteger em uma situação de atípica e tudo mais. No início, o percentual serve para você ser direcionado para investir nisso, para você colocar um dinheiro nisso, né? Então, pô, eu botei 2%. Tudo bem, você vai colocar 2% lá mensalmente e tudo mais. Só que é isso. A gente está nesse pensamento de curto prazo. No longo prazo, você vai colocando lá e você vai ter muito, muito dinheiro nisso. E o percentual vai fazer pouca diferença. Vamos botar em exemplo prático. Você coloca aqui, você quer ter 2% na reserva de valor. Você tem um patrimônio de de 20 mil reais, a gente está falando de 2 mil, de 2%, a gente está falando R$ 400. Aí tá, R$ 400. R$ 400 é uma reserva de valor que vai fazer alguma diferença em uma situação atípica? Não, não vai. Só que com o passar do tempo você vai colocando lá, colocando lá, colocando lá. Daqui a pouco você tem, sei lá, 20 mil reais, 50 mil reais no, na reserva de valor. Já é um valor considerável. Você precisa colocar mais? Talvez não. Claro que se você aumenta o seu padrão de vida, talvez seja importante aumentar. Mas já é um valor considerável. O percentual já passou a não fazer mais nenhum sentido. Né? Apesar de não ter percentual, a reserva de emergência é a mesma coisa. No início, a reserva de emergência, ela, eu vejo que muita gente fica com aquelas dúvidas de colocar em poupança, ou CDB, ou Tesouro Selic, porque o que acontece? A pessoa tem um patrimônio relativamente pequena, algumas dezenas de milhares de reais, né? E ela meio que vê um valor muito considerável no banco, na poupança. Então a pessoa, sei lá, ela tem 100 mil reais e ela montou uma reserva de emergência de 20 mil reais na poupança. Ela vê aquele dinheiro, pô, 20 mil reais é um quinto de tudo que eu tenho e tá lá na poupança. Pô, sacanagem, né? E a pessoa começa a procurar formas de aumentar a rentabilidade daquilo e começa a sardinhagem. Só que ela não para e pensa que com o passar do tempo, aqueles 20 mil reais vão representando cada vez menos no patrimônio. Então, de fato, no início é ruim você ver um valor desse considerável numa coisa como poupança. Só que, em vez de você ficar nessa, pense que 20 mil reais daqui a pouco não vai representar muita coisa. Eu lembro que quando comecei a investir, né, as corretoras ainda tinham taxa de corretagem. E eu fiquei um tempo, né, investindo com isso. E aquilo, pô, você fazia um aporte ou comprava alguma coisa e você via lá, pô, acabei de pagar, sei lá, porque era, não era fixo. Quer dizer, tinha um percentual fixo, tinha um valor variável, mas enfim. Aí você via lá, pô, eu só tinha 100 reais para aportar. Aí você via lá e 6 reais foram de taxa de corretagem. Aí você fica, putz, sacanagem, né? Acabei de pagar 6% em taxa de corretagem. Só que aí você vai aumentando seus aportes e essa taxa de corretagem cada vez representa menos. Claro que as taxas de corretagem deixaram de existir e tudo mais, mas veja que o pensamento é o mesmo. Então, tenha esses percentuais como um parâmetro para te ajudar a ter uma estratégia. Então, o Basta Assist é isso. Esses percentuais eles te ajudam, te auxiliam para que você tenha uma estratégia, né? Uma linha de pensamento, um objetivo, um caminho a ser seguido. Mas não tem muita importância nenhuma. Eu coloco 5% na empresa ou 6%. A verdade é que faz nenhuma diferença, ou pouquíssima diferença para não dizer nenhuma. Pô, eu coloco 15% em ações ou 14% em ações ou 10% em ações. No início vai fazer algum tipo de diferença, porque é onde você vai colocar e tudo mais, mas com o passar do tempo a gente já vai estar falando só em valores. E os percentuais não vão fazer diferença. E como falei, com o passar do tempo, você vai perder o controle disso. Você vai perder o controle desses percentuais. Porque as variações do mercado eles vão influenciar muito mais do que seu aporte. Então, você está lá todo feliz porque conseguiu alcançar seus percentuais. O mercado cai ou o mercado sobe. Sobe aqui, cai lá, sobe aqui. Tenha certeza que vai ficar tudo distorcido. Isso vai ser um problema? Não vai ser um problema. Até porque vai ser sua realidade. Hoje vai estar distorcido para uma coisa, amanhã vai estar distorcido para outra, e por aí vai. O mais importante de tudo é o quê? Você vai estar com dinheiro diversificado em ativos de valor. Isso é o mais importante de tudo. Independente se você tem 10% lá, 10% cá, se é 15, se é 12, pouco importa, tá? Então, para aqueles que estão, principalmente aqueles que estão no início, São esses, né, que normalmente perguntam, questionam, quanto é que coloca lá, quanto é que coloca em cada ativo. Claro que você vai ter que chegar nessa conclusão, e é uma conclusão pessoal, até para colocar no abastecista e tudo mais. Só que tire o peso dessa decisão das suas costas, porque com o passar do tempo, isso vai fazer muita pouca diferença, tá? Vai fazer bem pouca diferença. Como eu falei, com o passar do tempo você vai ficar à mercê do mercado. Aí você vai tentar ajustar com os aportes, vai tentar ajustar com os dividendos e tudo mais. Mas com, especialmente renda variável, vai variar, né, obviamente, bastante todo santo dia. E valores maiores, cada vez valores maiores, né, porque cada vez você tem mais dinheiro. E aí não tem o que fazer. É só aceitar. Então, quando você vê o Barça, principalmente o Barça, que fala, pô, tanto faz. O Barça é meio seco, né? A pessoa fala, Barça, faz tal, qual é o percentual que coloca? O Barça, ah, sei lá, tanto faz. E isso, esse tanto faz, eu sei que parece meio grosso, seco, tudo mais. Só que para aqueles que investem bastante tempo, passa a ser uma realidade. Tudo passa a ser tanto faz. Não porque não tem uma importância, ou porque não tem uma certa influência no nosso dinheiro, digamos assim. Mas porque foge do controle. Então, se você perguntar para o Basta, com certeza, obviamente que ele não vai falar, mas a questão dos percentuais dele devem estar todos distorcidos, assim como de várias outras pessoas. Por quê? Porque o mercado distorce totalmente. Então, no início, os percentuais só são para te direcionar. Né? Então, essa escolha desses valores é mais para você saber, pô, eu quero ter um pouco mais no exterior do que no Brasil, ou eu quero ter mais no Brasil do que no exterior, eu quero ter um pouco mais de renda variável do que renda fixa, tudo bem. De fato, você precisa ter essas decisões e tudo mais. Só que com o passar do tempo, isso vai ter muito pouca importância, em especial os valores especificamente, né? Então, pô, eu não sei se eu coloco 5% na Apple. Ou e 3% na Nike, eu só coloco 4 nas duas. Cara, vai fazer muita pouca diferença com o passar do tempo. Pouquíssima diferença. Né? Porque você vai lá tentar fazer um negócio, como eu falei, a pessoa tenta lá, principalmente o pessoal que gosta de planilha, de exato, vai tentar lá fazer um negócio certinho para ficar com aqueles números redondinhos, ver o mercado e vai distorcer tudo novamente. Aí você vai lá. Tenta fazer, tenta. É porque você não tenta ajustar, né? Porque não tem o que ajudar. Mas você vai colocando mais apostos, mais. E mais uma vez o mercado vai distorcer. E mais uma vez o mercado vai distorcer. E você provavelmente nunca. Provavelmente, não tem como ter certeza, mas provavelmente você nunca vai chegar naqueles percentuais. E qual é o problema de você nunca chegar nesses percentuais? Nenhum. O importante é que você investiu em coisas boas. O importante é que você investiu em ativos bons. E, consequentemente, você tem mais dinheiro. Se eu vou ter mais dinheiro daqui a 30 anos e esse dinheiro não vai estar exatamente como eu queria, tanto faz. Portanto, que eu tenha mais dinheiro, né? Então, quando em se tratando dos percentuais, é basicamente isso. Não leve isso muito a sério. E se tratando de investimento de forma geral, mais uma vez, tenha sempre esse pensamento de longo prazo. Quando você tentar dar valor a algo, tente analisar aquilo no longo prazo. Vai fazer muita diferença no longo prazo? Pô, eu tô preocupado. Eu não, é como eu falei, né? Que o pessoal sempre me pergunta, eu faço sempre aquele gráfico. Tô preocupado porque o dólar tá 6,30. Não sei se eu começo a investir no exterior porque tá 6,30. Aí eu te pergunto, você é um milionário e vai colocar todo o seu dinheiro no exterior de uma vez só? Não, eu vou começar com os aportes de R$ 2.000. Aí eu te pergunto, que diferença faz para um aporte de R$ 2.000 estar 6,30 ou R$ 6? E outra, você vai aportar mês que vem? Vou. Você vai aportar daqui a 5 meses? Vai. Você vai aportar daqui a 3 anos? Vai. Você vai aportar daqui a 5 anos? Vou. Você vai pegar dólar de todos os valores? Você vai se preocupar sempre com dólar? Não faz nenhuma diferença, não faz nenhum sentido isso. Então, para aqueles que estão me ouvindo, ou porventura vão ouvir futuramente, tem esse pensamento mais de longo prazo, analisa as coisas mais no longo prazo e com certeza você chegar nessas mesmas conclusões que são evidenciadas nas frases do Baxter, né? Tanto faz, não faz diferença. Escolha randômica, né? Ele fala, escolha randomicamente, tanto faz, escolha de uma ordem aleatória. O que é aquilo? A pessoa entra aqui no site e fala, tá, mas eu determinei os percentuais, qual empresa eu começo a investir? Tanto faz. Você vai investir nela várias vezes, então, tanto faz. Se ela vai ser a primeira, se ela vai ser a última, tanto faz. O importante é o ativo ser de qualidade, né? Então, essa questão do tempo é algo bem, bem interessante mesmo. Como eu falei, é uma das coisas que eu mais aprendi no site, não só com o site, mas com a experiência, né? Para aqueles que estão no início dessa jornada, eu acho que tudo parece muito impactante. A primeira vez que o dólar sobe muito, as questões políticas, tudo impactante. Aí você vai vivendo esse meio que mundo do mercado financeiro, não dentro dele, mas como investidor, aí você vai vendo as coisas se repetindo. Pô, eu vi a mesma crise ou uma crise similar 2 anos atrás, tá se repetindo. Daqui a 2 anos você fala, pô, é a 10ª vez que eu vejo alguém falando de crise. Engraçado como tudo se repete. Mas é basicamente isso, tudo se repetindo, tudo se repetindo, tudo se repetindo. E você começa a dar cada vez mais, menos valor. Primeira vez você acha tudo muito impactante, como eu falei, acha, meu Deus, não sei o que fazer. Na segunda vez você fala, pô, já passei por isso, não é isso tudo. Daqui a pouco, pô, eu já vi várias vezes isso acontecendo, não tem importância nenhuma. É que nem, por exemplo, circuit breaker, ou esses momentos assim de grande tensão, de grande queda. Se você fala para uma pessoa que acabou de investir e tá pegando seu primeiro circuit break, pô, a pessoa vai falar, meu Deus, o que que tá acontecendo, tudo mais. Se você fala com alguém como o Baxter, que tem anos de experiência, já passou por momentos idênticos, similares, ou até piores, ele fala, isso acontece de vez em quando. Então, a experiência traz, a vivência, a experiência traz toda essa lucidez, né? De perceber que, cara, com o passar, é um negócio tão que vai levar tanto tempo, que essas coisas são tão pequenas e tão sem importância, né? Que tudo mais. Claro, ele, provavelmente o Baxter no caso, e o pessoal com mais experiência, levou um certo tempo para chegar nisso. Eu estou tentando aqui, não tenho o mesmo tempo que o Baxter, tenho um certo tempo, já antecipar essas conclusões àqueles que estão me ouvindo. Espero que as pessoas tenham entendido isso, né? Mas talvez muitos só percebam isso com o passar do tempo e com as suas experiências próprias, né? Às vezes é fácil falar que, pô, circuit breaker ou momentos como esse, tanto faz, já passei por vários, né? Só que a pessoa chega, né, precisa passar por vários momentos desses para chegar nessa mesma conclusão, tá? Então é isso, pessoal, acho que já deu um tempo, espero que eu tenha sido claro e tenha me feito entendido para vocês, né? Mostrando que parece coisas super importantes, mas não são, porque com o passar do tempo nada disso vai fazer grande diferença, né? Como eu falei, percentual, uma coisa é um percentual quando você tem muito pouco dinheiro, um patrimônio muito pequeno, os aportes fazem muita diferença. Com o passar do tempo, os aportes eles vão fazer nenhuma diferença, tá? Então, você tem um patrimônio de R$500 mil investido e você coloca R$3 mil, você não vai conseguir mexer muito nos percentuais. Então, dificilmente você vai conseguir ajustar os percentuais com seus aportes. E aí você vai ficar à mercê do mercado. E, obviamente, é algo muito aleatório e também nessas circunstâncias, dificilmente você vai conseguir chegar nesses percentuais. Só que isso não vai ter grandes importâncias, porque aquilo, tudo faz, você tá enriquecendo da mesma forma. O fato de você ter alcançado os valores que você queria ou não, pouco importa. O importante é que você tenha mais dinheiro, uma tranquilidade financeira melhor, né? Então, pô, agora eu tenho milhões de reais, mas eu não consegui ajustar totalmente. Tá, mas você tem milhões de reais, é isso que importa, né? Claro que eu tô falando de milhões, mas pode ser que não chegue nesse patamar e pouco importa, né? Como eu falei, os valores aqui são só para demonstrar o que eu estou tentando falar. Mas a questão é, com o passar do tempo, esses percentuais vão fazer cada vez menos diferença. Com o passar do tempo, o valor que você tem na poupança de reserva de emergência vai representar cada vez menos. Então, tudo bem. No início, como eu falei, né? No início você coloca 20, 30 mil reais na poupança e fala, pô, sacanagem, todo esse dinheiro na poupança lá, né? E colocando no negócio que eu só vou utilizar em caso de emergência. Então, é tipo seguro, né, de carro. Eu possivelmente nunca vou utilizar, né? Aí você vê aquele dinheiro todo parado na poupança e tudo mais. Só que é isso. De fato, quando você tem um valor pequeno, aquele valor representa bastante. Só que com o passar do tempo não vai representar tanto. Mesma coisa de reserva de valor. Pô, quanto é que eu coloco na reserva de valor? Coloca o percentual que você acha mais adequado. Mas não coloque muito peso nessa sua decisão. Porque com o passar do tempo, o importante vai ser o montante que você tem na reserva de valor. E não o percentual que ele representa. Tanto faz se é 2% ou 3%. Importante que você tenha um reserva de valor que seja relevante numa situação típica. Mesma coisa. Pô, eu queria ter 25% no estoque. Tanto faz se é 25%, se é 20%, 30%. Importante que com seus aportes, com o crescimento das empresas, você enriqueceu, você aumentou seu patrimônio, coisas do tipo. Então, o recado é meio que esse. Se você está nesse início, não dê muita importância para essas decisões. E se você já está nessa jornada, pare e pense, veja se isso não já acontece com você, né? Veja se, de fato, os percentuais fazem quase nenhuma diferença. Beleza? Então era isso, pessoal. Mais uma vez, espero realmente que tenha ajudado aí aqueles que estão ouvindo ou que futuramente vão ouvir. Se tiverem críticas, sugestões, fiquem à vontade para postar lá no site. Dúvidas também, se porventura surgir alguma dúvida sobre o que eu falei, ou alguma correção também, posso ter errado em alguma informação, não tem problema. É só criar um tópico que a gente debate, conversa, eu respondo assim que possível. No mais, aqueles recados de sempre também, que eu dei no início. Acho que eu meio que saí aqui. Eu fechei o negócio errado. Mas aqueles recados de sempre. Recado de sempre, então. Acesse a área de investimento exterior. Mesmo que você já investe no exterior, também acesse. Deixa eu fazer besteira aqui, estou ajeitando. Acesse a área de investimento exterior. Tem já muitas informações e conteúdos aí para vocês consumirem, tirarem as suas dúvidas, conhecerem novas empresas, tirarem dúvidas sobre algumas questões. Né? E é isso. Esse é o último chat, né, de 2024. É o meu último chat, né, de 2024. Então, aproveito para desejar um ótimo final de ano, um ótimo Natal e um ano novo maravilhoso aí para todo mundo. Mas é isso aí, uma ótima noite e um ótimo...